Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos para a nossa reunião pública. E vamos começar com a leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Segue-me um. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me um. Isso está em João 21:22. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse da sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Algum de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à prece. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez me pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai confiou, nenhuma se perderá. Convém, deste modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho novo a realizar. Se um amigo parece desviado aos teus olhos, mortais, faze o possível para ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. É uma bela reflexão, né, gente? Que a gente sempre se percebe mais fácil o defeito do outro quando, ao fazer isso, estamos demonstrando as nossas próprias imperfeições. Então, vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto. Agradecer a Deus a oportunidade da vida, de mais esse dia para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui novamente reunidos, a fim de aprendermos um pouco mais sobre o exemplo que o Mestre nos deixou, para que avancemos os nossos corações, as nossas mentes e consigamos caminhar confiantes, unidos e perseverantes. Protege a todos aqueles que não puderam estar aqui nessa live. Derrama sobre todas as famílias, Senhor, dessa comunidade, as tuas luzes, o teu amor de paz. Que a cidade se tranquilize, que todos possam receber de acordo com o seu merecimento, a sua necessidade, e que nós também, ao voltar aos nossos lados, possamos levar essas boas energias e vibrações inundando todo o ambiente. Muito obrigada, que assim seja. Eu vou mudar então a nossa companheira Elda, que vai falar para a gente hoje sobre provações dos entes queridos.
Boa noite.
Boa noite.
Tudo bem com vocês? Provações dos entes queridos. Um texto de Emmanuel, que está em Livro Alma e Coração, foi a sugestão para a gente. Mas há tanto assunto a escrever nesse tema. Quem é que não tem os seus problemas e que não tem os problemas dos entes queridos? Que buscam ajuda, que buscam apoio, né? Então a gente está sempre no convívio. São os nossos entes queridos e somos entes queridos daqueles que nos são queridos também. E é importante que a gente se perceba como um grupo que escolheu para estar junto. Nós, da Doutrina Espírita, sabemos que há uma programação e que nós participamos de alguma forma dessa preparação para que nós nos encontrássemos numa encarnação. Seja para um convívio fraterno, amoroso, seja para um convívio de aprendizado e muitas vezes de dor. Então nós precisamos estar sempre preparados para isso. É, em julho, nós falamos aqui sobre a regra de ajudar, né? E tem um pouco também sobre esse tema, porque quando nós estamos com provações e seguidas, a nossa proposta é ajudar. Já que não são tão caros, nós não queremos ver aqueles com quem a gente vive e que amamos sofram. Mas precisamos de ter um olhar importante para o que é sofrimento, o que é dor, o que é obstáculo, o que é dificuldade. Porque muitas vezes nós temos um olhar sobre a dor como sofrimento. Muitos que ainda não têm essa percepção da reencarnação de como castigo, muitas vezes a gente persegue pessoas com esse discurso: Deus, eu estou sendo castigada, ou o que eu fiz para merecer? São palavras que normalmente a gente ouve. Então nós precisamos, na doutrina, a doutrina nos dá uma base muito boa, muito importante, para que a gente saiba conviver com essas experiências. E como é que nós podemos ajudar os nossos entes queridos nas suas tribulações? Então tem várias circunstâncias, seja tribulações por doença, seja por dificuldades do dia a dia. Como é que nós devemos lidar? O que normalmente, qual é o nosso impulso normalmente para ajudar um ente querido em dificuldade? É querer resolver ele, problema? É assim? Acontece? Quem acha que acontece assim?
Acontece assim.
Não é? A gente querer resolver o problema desse ente querido.
Principalmente mas, mãe, né?
Mas nós precisamos de saber que há uma razão para esse ente querido estar passando por aquela dificuldade. E aquela dificuldade, por mais estranho que possa parecer para muitos de nós, é um presente. É um presente para o nosso aprendizado, para nós sabermos lidar com a dificuldade, com o obstáculo e saber vencer essa dificuldade. É muito importante que a gente perceba isso. Então, se a gente tem um ente querido com problema e quer resolver, encontrar atalhos para que ele resolva esse problema, nós não estamos proporcionando a ele a oportunidade que Deus quer proporcionar para o aprendizado dele. Então, como é que a gente pode fazer? A gente pode abraçar, pode levar um ensinamento, principalmente do mestre, do grande mestre, mestre de almas e de almas, né? Então, o nosso grande mestre, o nosso grande médico, que é o mestre Jesus, nós temos que pegar nos ensinamentos dele as nossas palavras de consolo, de fortaleza, de proporcionar coragem, proporcionar essa leitura sobre a fé. E qual o nosso instrumento, um dos nossos instrumentos mais importantes, além do estudo e da aprendizado, que é a prece. A prece proporciona essa conexão com o plano espiritual maior, que nos fortalece, nos dá permite que tenhamos mais intuição, libera mais a nossa conexão com esse plano maior. Então vamos receber intuições límpidas quanto mais nós nos propusermos ao estudo e ao exercício do Evangelho em nossas vidas, mais condições nós temos de fazer essa leitura da orientação espiritual no nosso caminhar. Então nós precisamos sempre estar apoiados no Evangelho, nas palavras do Mestre. Porque ele é a grande força para as nossas vidas, para as nossas dificuldades, porque tão só os entes queridos têm problema. Nós também temos. E é um convite de amor e de fraternidade que deve existir entre nós. Há algumas palavras de Jesus, que vale a pena a gente lembrar, como deixar vir a mim todos os que tímidos e débeis necessitam de amparo e consolação. Somos todos nós. Todos nós somos tímidos e débeis nesse nosso caminhar. Então nós precisamos de amparo e consolação. E quem é o grande consolador? Jesus é o nosso grande consolador. Quem é que está em mais condições em nós nos ampararmos nele? O Mestre. Porque tudo que ele nos ensinou foi para nos proporcionar condições de estarmos fortes, de realmente acreditarmos que temos condições de vencer nossos obstáculos. E esses obstáculos, não é que a gente tem que vencer os obstáculos, não quer dizer que nós vamos ficar livres dos obstáculos. Estar livre dos obstáculos não vai nos proporcionar esse aprendizado de que precisamos. Porque se nós tirarmos as nossas dificuldades e a vida for mansa e nós estarmos numa situação de conforto absoluto, sem nenhum problema, nós não vamos crescer. Porque é a dificuldade que faz com que nós tenhamos força e coragem para seguir em frente. Joana de Angelis fala muito bem no livro dela, o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, que toda situação de conforto em nossas vidas exige de nós fazer com que algo aconteça que nos impulsione para frente. E se nós não estamos, a vida nos proporciona. A vida nos proporciona obstáculos para que nós saibamos como vencê-los. Senão vamos ficar mais fracos e frágeis do que nós já somos. E nós precisamos desses obstáculos para fazer com que nós experimentemos a nossa condição de vencer. Uma outra passagem. Deixai vem a mim os ignorantes para que eu os esclareça.
Muitos de nós não sabem vencer os obstáculos porque não conhece as mensagens do Mestre. Não conhece o Mestre como aquele apoio, aquela luz que nos fortalece, que nos dá condições de seguir em frente e de buscar mais luz para as nossas vidas. Então precisamos dele para que ele nos esclareça. E como é que ele pode nos esclarecer? Estudando o Evangelho. Por quê? Porque os quatro evangelistas, até os Marcos, Lucas e João, convivendo com eles, Lucas conviveu com Maria e aprendeu muito com Maria sobre a vida de Jesus. Então Mateus, Marcos e João conviveram com Jesus e Lucas aprendeu com a mãe de Jesus. E eles sabiam o que eles acompanhavam, ouviam o que o Mestre falava, viam o que o Mestre fazia. Então eles escreveram tudo isso e hoje nós temos essa beleza que é o Evangelho em nossas mãos. Eu gosto sempre de dizer, muitas vezes esquecemos de agradecer aos evangelistas.
Legal. Muitas vezes esquecemos, a gente quer que passa batido. O Evangelho de Jesus é de Jesus. Mas quem é que escreveu para que nós tivéssemos conhecimento dele hoje? Foram os discípulos e os apóstolos dele. E Paulo, não é? Em Atos dos Apóstolos, quanta coisa sobre Jesus ele nos proporciona, sobre os ensinamentos. Precisamos de ser grato. Às vezes a gente é muito grato a Paulo, né? Mas a gente esquece de ser grato aos quatro evangelistas. Então, o quanto nós precisamos ser gratos, não só eles, gratos pela própria oportunidade de conhecer o ensinamento e gratos ao Mestre por esse exercício maravilhoso que ele fez de estar conosco um tempo para nos proporcionar tantos ensinamentos. Né? Uma outra frase que eu acho interessante, importante, mas também interessante: deixai vir a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados. Eu lhes ensinarei o grande remédio
de que suaviza os males da vida, lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. Olha essa grande promessa do Mestre. Deixai para mim todos que sofrem um multidão de aflitos e infortunados. Será que a gente acredita nisso com tanta convicção a ponto de realmente ter internalizado em nossos corações essa promessa que Jesus fez para nós? Se nós realmente estamos convictos disso, não há problemas que não possam ser vencidos por nós. Não de estarmos livres deles. Não podemos ficar livres das dificuldades, porque senão não vamos aprender, mas saberemos conviver com ela e sermos até agradecidos pela oportunidade do aprendizado que essas dificuldades nos proporcionam. Tem algumas histórias interessantes que eu acho que tem um pouco ou muito a ver com esse tema. Existe uma história contada por Humberto de Campos, em Contos e Apólogos, no Reino da Borboleta. A história, vou resumir, eu quero contar duas, tem muito a ver com esse tema. No Reino das Borboletas, um charco onde vinham para as lagartas. E essas lagartas viviam no barco, vamos dizer, na sujeira, né? Mas era o ambiente delas. E a alimentação nem sempre era fácil. Um dia, desce uma linda borboleta, entrando, linda, linda, e chega perto das lagartas e fala assim: não se preocupe, não fique tristes, não sofra, porque eu fui uma de vocês, e vocês amanhã serão como eu. Foi aquele burburinho entre as lagartas, como nós vivemos rastejando nas folhas e no chão, poderíamos ser como a borboleta linda, que está aqui brilhando a luz do sol, maravilhoso. Não, isso não é possível. E a borboleta diz: não, acredite em mim. Acredite, porque vocês serão como eu, depois de um sono profundo. A borboleta vai embora e chega a lagarta, que era chefe daquele grupo, já idosa, e se achando muito sábia, e falou: vocês estão loucas, acreditar nessa história, não existe seres alados, não existem seres com asas. Isso é invenção, isso é ficção. Vamos ficar com o nosso mundo aqui, sermos mais realistas, porque não é assim. Nós vamos ter que procurar um lugar que tenha a melhor comida, eu já encontrei, eu estou aqui exatamente lá, nós vamos morar lá, e vocês vão ter muito alimento ali, e vocês vão perceber que isso é tudo que vem escondido dessa lá, essa Bíblia orgânica, a borboleta que vocês disseram que estava no desenho, eu nem acredito nisso. Naquela noite, a lagarta idosa vai dormir e não acorda no dia seguinte. E todas as outras lagartas ficaram observando o que iria acontecer. Passado algum tempo, essa lagarta se transforma. Humberto de Campos coloca de uma forma muito sutil, ele não diz que foi uma borboleta que surgiu a partir daquela lagarta. Ele dá um outro nome, eu fui pesquisar, que esse termo que ele usou era um tipo de borboleta, mas a borboleta que tem toxina e envenena as folhas que ela faz. E eu fiquei refletindo, olha que sutileza. A borboleta que veio era linda e veio trazer esperança para as outras lagartas. E essa outra, que ficou tão resistente e não acreditando e falando que elas não deveriam acreditar e que a vida era dura mesmo, e não deveriam acreditar nessa esperança que a borboleta estava trazendo, ela também foi transformada numa borboleta.
só com uma borboleta?
Como?
Nesse convívio. Olha a sutileza. Como é que nós lidamos com as dificuldades daqueles com que nós vivemos? Nós trazemos esperança? Ou nós trazemos só uma imagem de infortúnio e de dor? Sem esperança. Em que nós vamos nos transformar na escolha que fazemos de como nos comportarmos com as dores dos nossos entes queridos? É muito sutil. O texto não fala sobre isso, mas lendo o texto e buscando o que o Humberto de Campos estava querendo trazer, inclusive com essa escolha do tipo de borboleta que ele estava se referindo, me fez trazer essa reflexão para mim. Como é que nós, ao fazermos o nosso sono profundo e acordarmos, como nós acordaremos? Que tipo de vida ou de auxílio nós proporcionamos àqueles com quem nós vivemos? Essa é uma reflexão que a gente deve pensar sobre ela. E a outra é sobre como nós lidamos com os nossos queridos, nossos entes queridos, na forma como nós auxiliamos, naquela expressão que eu falei sobre os atalhos que às vezes a gente quer proporcionar a eles, e muitas vezes queremos também buscar atalhos para nós, achando que vamos resolver, e na realidade nós só vamos adiar a nossa experiência e o nosso crescimento. Também tem a ver com a borboleta. Inclusive Humberto de Campos diz que nós devemos olhar o reino das borboletas, que tem muita semelhança com o reino dos homens. E essa história, ela é mais conhecida, é sobre uma borboleta que, na verdade, um homem, a história da borboleta, um homem vê um casulo, sabe que é muito bom, e quer ficar ali admirando e procurando observar como é que aconteceu. De repente há um pequeno furo, um pequeno rasgão no casulo. Daí o borboleta vai aparecer. Só que passa um dia, passa dois, e nada. Ele pega uma tesoura e corta um pedacinho do casulo. Fora que facilitar o borboleta saísse. E o borboleta ainda com dificuldades. Para sair do casulo. Ele vai e acaba de cortar o casulo. Sai de lá um ser que deveria ser uma borboleta, só que com umas asas que não eram bem asas, não havia se desenvolvido, o corpo informe e frágil. E ele fica esperando aquela transformação e ela não acontece. Com a lição, se nós pesquisarmos, a dificuldade que a borboleta passa por ela para sair do casulo, o fluido que tem no corpo, com esse exercício para sair, esse fluido é que dá às asas a força e a beleza. Facilitada para sair do casulo, esse fluido não circulou no corpo e não pôde ir para as asas. Por isso, frágil. Também é outra reflexão. Como é que, naquela que eu falei dos atalhos, que muitas vezes a gente quer buscar atalhos para nós, buscar atalhos para os nossos entes queridos, como prova de amor, mesmo que tanto não é que sofra, né? Vou resolver isso de forma mais fácil. Ele está impedindo que o fluido do corpo proporcione força e beleza a esse ser. São as nossas dificuldades e o exercício de vencê-las é que nos dá força, determinação, coragem e nos faz evoluir. É muito importante que a gente pense assim. Vibrações dos entes queridos e nossas são presentes, devemos ser gratos, por mais difícil que seja. Porque se nós resistirmos a essas dificuldades,
nós vamos ter que passar por elas em boa parte. Não é castigo, porque nós precisamos aprender. E se nós contornamos, nós não aprendemos. Então temos que passar novamente pela escola. Pela escola da vida. E é isso que a gente precisa ter em mente. Consciência disso. As dificuldades, as dores, são presentes que recebemos. Nós, reencarnacionistas, espíritas, vamos olhar isso com um olhar mais acolhedor. Se falarmos isso fora, professores que não são reencarnacionistas vão chamar isso de louco, agradecer pela dor. Né? Mas devemos aprender a agradecer pela dor. Não vencê-las querendo que elas se afastem de nós, mas vencê-las com a nossa determinação de aprender com elas e nos transformarmos. Acho que esse é o grande recado que meu irmão quis nos trazer com o Beto de Campos também na história dele. Vamos vencer os nossos obstáculos com determinação, com fé, coragem, buscando apoio na prece, buscando apoio no Evangelho, nos ensinamentos do Mestre, sabendo que Ele está olhando por nós todo o tempo. E como eu gosto de dizer, não há dois milhões, mas há mais de 5 bilhões de anos, já que a Terra tem 4 bilhões e meio de anos, com a ciência histórica, e Ele tem, junto com outros seres angelicais, que organizou o nosso planeta para nós vivermos. Então Ele está conosco há bilhões de anos. Quer maior prova de amor? Vamos confiar nesse amor. E vamos buscar força nesse mestre. E vamos saber vencer os obstáculos, aprendendo com eles. E não querendo que eles sejam afastados de nós. Muita paz para todos. Obrigada.
Da nossa mensagem, da nossa transformação, como nós estamos fazendo essa nossa caminhada, quais as oportunidades que a gente está deixando passar e quais os atalhos que nós vamos ter que pegar. Como disse a nossa mãe, que qualquer mãe que não quer ajudar um filho para ter um sofrimento, mas a gente tem que entender o sofrimento, assim como a gente também sofreu, apesar de nossas mães não quererem que isso aconteça. Faz parte da nossa evolução. Eu vou convidar então os passistas para abrir a nossa segunda parte do nosso trabalho. E vou pedir para a nossa mulher para ficar com a prece final, tá bem?
Amado Pai, agradecemos imensamente esse grande amor que nos envolve todos os dias, a luz, esse calor na alma, que o amor e a luz nos proporcionam. Mestre Jesus, agradecemos pelos ensinamentos, pelas promessas que cumprem a todo momento para nós, nos fortalecendo, esclarecendo, para que saibamos vencer esses exercícios que a vida nos proporciona de uma forma saudável, de cabeça erguida, com muita determinação, muita coragem. Aos amigos do plano espiritual, agradecemos por estar sempre conosco, nos iluminando, nos auxiliando, trazendo muitas luzes, seja em lição, seja nos livros, e que saibamos aprender essas lições e tornar a nossa vida mais suave, não obstante as dificuldades. Que saberemos vencê-las todas de forma que elas se transformem em ensinamentos e aprendizados por nós. Que a paz esteja sempre em nossos corações e que possamos levar para os nossos lares esse amor e essa luz e esses ensinamentos, tendo sempre conosco o Evangelho e sempre tendo o Mestre em nossos corações. Que assim seja. Que assim seja.